Esse é o Tarde Nacional, aqui na sua Rádio Nacional AM 1130. Então, semana passada eu estava conversando com o síndico do prédio onde eu moro e ele estava me contando, né, sobre a preocupação que ele tem em relação a pessoas que não estão pagando o condomínio por conta da pandemia, porque ficaram desempregadas ou porque tiveram redução do salário. E aí, pensando nisso, a gente convidou o André Aragão, que é consultor financeiro, para contar para a gente, para explicar para a gente como é que isso funciona e até como é que a gente faz, né, caso a gente esteja nessa situação não conseguindo honrar o compromisso de pagar o condomínio. Boa tarde, André.
Boa tarde, Cláudio Santos, tudo bem?
Tudo bem, né? A gente está passando por um momento meio delicado, né, André?
Verdade. Essa questão de inadimplência sempre foi uma dor de cabeça para os síndicos e administradoras. E agora, com essa pandemia, mais do que nunca ficou pior, né? A maioria dos condomínios sempre teve isso como uma dor de cabeça, e agora essa dor de cabeça acho que dobrou em muitos. A coisa está ficando até bem complicada pelo que eu tenho sido consultado.
Tem aumentado muito esse número, André? Você está sentindo isso?
Esse número, então, a ABAD, que é a Associação de Administradoras, né, de Condomínios, ela tem uma média, né, que sugere em torno de 5 a 9%, né? E eu já escutei em muitos condomínios, até aqui mesmo onde eu moro, o meu subiu para 14%. O meu, a gente vinha numa média de 5, passou para 14%. Existe uma pesquisa recente que saiu que os condomínios aumentaram, quase que dobraram a sua inadimplência, né? A gente está num momento difícil, muitas pessoas perderam o poder aquisitivo, né, de não poder pagar ou honrar os seus compromissos. E nesse primeiro momento as pessoas fazem uma opção, né, nossa, alimento, saúde, eu acho que é o primordial.
Eu ia falar exatamente sobre isso, André, porque assim, se você tem a conta de luz, né, que você sabe que se você não pagar, nem sei se aquele projeto que tinha para não poder cortar...
Então, isso não pode, a conta de luz, de água, essas coisas, o condomínio já, a conta de água não pode cortar porque é do condomínio, a não ser que o condomínio deixe pagar, mas a conta de luz e gás não pode ser cortada nesse momento de pandemia, então tem um decreto que foi votado para a questão de não ter corte de energia nesse período de pandemia.
Mas aí você tem o cartão, né, que é o que você usa para fazer compras de comida. Estava conversando também com os amigos esses dias, toda vez que eu preciso ir no supermercado, o supermercado está lotado. Não sei onde que as pessoas estão arrumando tanto dinheiro para gastar no supermercado. Uma hora essa conta vai chegar, né?
Assim, é verdade.
Então, de repente, você paga o cartão e não paga o condomínio, né? Você vai pensando o que você vai deixar de pagar, né?
Isso aí. Hoje você faz uma escolha, né? Na verdade, as pessoas que perderam renda, elas começam a fazer escolhas, né? O que eu posso deixar de pagar? O que vai me custar menos lá no futuro? Os condomínios hoje, por uma questão legal, você só pode cobrar uma taxa de 2% de multa e mais os juros, que é o juros normal. Quando você vai para o cartão de crédito, essa taxa de juros ela já passa bem mais alta. Bancos, então, ficam altas. E a questão de crédito imobiliário foi dado uma carência, ou seja, 3 meses que os bancos podem suspender o pagamento, só cobrando juros. Alguns tributos também, a prefeitura acabou de dar um benefício para IPTU. Então, você passa a fazer a escolha. O condomínio é uma escolha que você, seu imóvel é seu, ou você mora alugado, você tem que negociar com o teu inquilino, com o teu proprietário, para pagar mais à frente. Mas o condomínio, o que acontece? Você deixando de pagar, você não está impedido de usar nenhuma área comum do prédio, né? Não existe essa proibição. O síndico não pode proibir ninguém de frequentar todas as áreas comuns. Então, você vai deixar de pagar, né? Existem condomínios que executam com 30 dias, porque a inadimplência ela só acontece para muitos no dia seguinte, né? Que o boleto venceu e já está inadimplente. Mas a maioria dos condomínios entende que a partir do 30º dia, né? E muitos até esperam chegar a 90 dias daquele vencimento para executar o condômino. Nesse momento de pandemia, o que a gente tem visto muito, até por uma questão de empatia, de não se fazer nenhum tipo de ação de execução de cobrança. né? Por o condomínio hoje ser um título de execução, você pode entrar direto com a execução de cobrança dessa dívida. Você não precisa fazer uma ação comprovando, então você vai logo direto para a execução. É uma legislação mais simples que o Código Civil adotou. Então, isso tem feito com que muitas pessoas que perderam seu poder aquisitivo deixar de pagar o condomínio. O que eu oriento nesses casos, né, que eu procuro orientar as pessoas, é que toda dívida é importante você notificar a pessoa de que você não tem condições de pagar. Isso demonstra uma boa fé, até se isso for um dia ajuizado. Então, seja o condomínio, seja qualquer tipo de dívida, você demonstrar para outra parte, que, olha, eu não tenho condições de te pagar agora. Como é que a gente pode pagar isso? A questão do condomínio especificamente, o síndico não pode deixar de cobrar juros nem correção, por uma questão legal, porque ele pode ser imputado uma questão de não estar cumprindo com as suas obrigações. Então, ele é obrigado a cobrar juros e multa. O que ele pode não fazer nesse momento é a execução. Uhum. Né? Desde que isso seja acordado com o conselho, com os subsíndicos. Então, eu procuro sempre orientar no sentido de uma conversa sempre é melhor. Né? Então, você chegar na administração, falar com o síndico, olha, perdi meu emprego, aconteceu isso, eu não posso pagar nesse momento, mas quero pagar daqui a algum tempo. É óbvio que se daqui a 3, 4 meses vir a convenção obrigar que o síndico tome uma medida, ele não terá como fugir disso, né?
Uhum.
Não tem como.
Agora, tem uma questão, né, André? Assim como eu, assim como você, o condomínio também tem contas e contas altas porque tem funcionários. Sim. Eu até estava conversando com o síndico, exatamente por isso a gente tem um porteiro que já está lá há, sei lá, acho que há 30 anos ele está lá, né? E ele tem uma idade já de grupo de risco, né? E eu falei assim, e ele não estava se sentindo muito bem porque ele tinha tido uma isquemia. Aí eu questionei o síndico, eu falei assim, mas a gente vai deixar ele trabalhando enquanto durar a pandemia? Uhum. Assim, eu não acho isso humano. Aí ele falou assim, eu também não acho, Gláucia, mas a gente tem que levar em consideração se a gente tem verba, né? Se o condomínio tem verba para colocar uma outra pessoa no lugar. Uhum. Ou seja, é porque tem muita conta para pagar, né? Como é que lida com isso tudo, né? Como é que paga as contas?
Então, o que acontece? Condomínio é um rateio de despesas, né? Ele nada mais é do que você pegar todas as despesas que são criadas dentro do condomínio ou que foram de instituídas dentro de um condomínio e você ratear pelo número de moradores, né? Ou pela fração ideal, você vai imputar a cada morador um custo. No momento que uma pessoa deixa de pagar, alguém tem que pagar por ela, porque, como eu disse, é um rateio de despesas. O que muitos condomínios fizeram, até aqui no meu a gente fez, nesse primeiro momento foi reavaliar todas as despesas. Você pegar contrato a contrato, renegociar os contratos, aqueles contratos que por hora foram suspensos não estão sendo pagos. Então a gente conseguiu num primeiro momento fazer uma redução de despesas, né?
Uhum.
Isso tem ajudado muitos condomínios a sobreviver honrando suas dívidas. Na contrapartida da inadimplência. Então, eles conseguem, estão conseguindo honrar todas as despesas, e embora a inadimplência tenha subido. Um outro ponto importante, não só negociar os contratos, mas a questão de funcionários, é a questão de dar férias. Você pegar todos aqueles períodos de férias que o funcionário tenha, pessoas principalmente, nesse teu caso, de mais idade, eles têm que ser afastados, né? Eles não podem ficar trabalhando expostos aos riscos, até porque hoje já existe uma legislação que isso pode ser caracterizado, né, se for comprovado o nexo causal de que ele adquiriu o Covid dentro do condomínio, ele passa a ser uma doença ocupacional. Então, é mais um agravante para o condomínio. O que tem dado uma vantagem grande para os condomínios que têm funcionários terceirizados nesse momento é justamente esse ponto, que você não fica sem um funcionário, tempo integral, porque ele repõe alguém vai vir cobrir aquele posto, diferente daqueles funcionários orgânicos, que você tem um porteiro, e se esse porteiro não vier, você tem que contratar uma outra pessoa nesse momento.
Certo.
Quando você tem um contrato terceirizado, você tem um posto contratado, né? Quem vai estar ali vai ser A, B ou C, mas vai ter alguém fazendo o serviço. Essa foi uma das vantagens dos condomínios que tiveram que têm serviços terceirizados, né? E que puderam manter todos esses serviços em dia, né? A limpeza, que são serviços essenciais, portaria, segurança, jardinagem, essas atividades do dia a dia e manutenção, que é o principal, né? Manutenção de bombas, de parte elétrica, portões, portarias, isso tudo é importante, FPV, né? Mas muitos condomínios têm feito olhar para dentro e ver o que tem de despesas que posso reduzir. E eu posso te dizer o seguinte, quando faz esse exercício, você se depara com uma série de despesas que você acaba incorrendo, né? E que você vê que pode viver sem elas. Né? Muitos condomínios, tem dois condomínios que eu presto consultoria, que inclusive eles já querem voltar no novo normal sem algumas despesas. Né? Porque viram que aquilo ali, caramba, a gente tinha um serviço que eu vivo sem ele hoje. A gente tinha por um luxo, por um capricho, ou seja lá, porque algum momento foi criado aquela despesa e ninguém refletiu no momento seguinte que tinha dinheiro para pagar. E nos momentos de escassez é que você consegue visualizar talvez melhor essas despesas, né, na gestão de casa.
Que, na verdade, é o que a gente está fazendo também nessa hora, né, André? A gente está olhando para tudo que a gente gasta, para tudo que a gente consome, para tudo que a gente faz. E, assim, às vezes a gente fica chocado. Eu mesma cheguei em casa num desses momentos que eu não estava trabalhando e comecei a ver. Eu falei assim, gente, para que tanto sapato, né? A pessoa tem dois pés, felizmente, mas para que isso, né? Então, assim, é um exercício que a gente vai levar mesmo para a vida, né? Para o condomínio, para a nossa vida, para a nossa família, enfim.
Sem dúvida. Eu acho que esse é um momento que você para e reflete mais do que você vinha gastando e até por uma questão de que você, vou comprar mais esse sapato, estava na promoção, pô, está num preço bom, vou comprar. Quando você vê, você tem às vezes dois, três sapatos, mas como você acabou de dizer, eu não preciso de dois, três sapatos, sei lá, um ou dois, para mim é suficiente, mas tem gente que tem 10 sapatos, X roupas, 3 carros, não, porque se o carro enguiçar, eu tenho um outro, quando eu boto esse na oficina, eu fico com outro. E nesse momento as pessoas começaram a pensar, caramba, 3 carros, eu tenho 3 IPVAs, eu tenho 3 seguros para fazer, são 3 manutenções ao longo do ano para fazer. Você começa a refletir e ver que algumas coisas já não fazem mais sentido na sua vida. Isso eu acho que é um aprendizado que muitos vão ficar para frente, nesse novo normal, de que as despesas têm que ser bem pensadas daqui para frente. Até porque a gente vai passar por um momento complicado de emprego, né? Eu vejo que a gente vai ter um momento ainda bem difícil esse ano, e a gente vinha numa retomada no início do ano, a coisa parecia melhorar, mas agora eu não vejo que vai melhorar de imediato. Então, com certeza, a renda vai cair. Eu faço alguns trabalhos para a área de varejo. Como você falou, o mercado está lotado. O mercado está lotado, as pessoas estão comprando mais, mas, em contrapartida, também deixar de consumir no restaurante, nas entregas. Até a entrega ainda tem muito, porque muitas pessoas não cozinham. Mas muitas pessoas passaram a cozinhar dentro de casa e viram que é mais barato.
E mais saudável também.
E mais saudável. Então, você vai no restaurante, eu gasto R$400 no almoço para 5 pessoas. Caramba, é muito caro. Com R$400, às vezes, você faz uma compra de mês que você faz várias refeições.
É verdade.
Então, isso é um outro ponto que as pessoas vão começar a refletir muito. Os hábitos vão mudar muito. Mesmo dentro dos condomínios, volto a te dizer, as pessoas vão mudar seus hábitos.
Ok. André, então, para gente, para quem está inadimplente, o melhor caminho, como você disse, é chegar e abrir o jogo. Olha, seu síndico, aconteceu isso, meu salário foi reduzido em 50%, eu não tenho como pagar todas as minhas contas, né? Isso demonstra, então, um sinal de boa-fé, né? De que você realmente quer pagar, mas não tem como.
E a ação vai ser inevitável, óbvio, né? Hoje existe uma... Eu acho que esse é o ponto que você precisa ter no primeiro momento, de empatia, né? Porque a pessoa vai se colocar no seu lugar. Eu acho que os síndicos hoje têm que ter muito isso, essa palavra na cabeça, empatia. Eu tenho que me colocar no lugar das outras pessoas. Muitas vezes até o próprio síndico perdeu a sua renda, né? Porque ele é síndico hoje, se não for síndico profissional, ele é um condômino como qualquer outro. Então, muitas vezes, ele também perdeu a sua renda, né?
Uhum.
E ele, às vezes, não paga o condomínio por uma questão da convenção, mas se colocar no lugar do outro, eu acho que é muito importante nesse momento, Cláudia. E você entender que aquela pessoa não está inadimplente porque ela quer ou por qualquer outro motivo. Ela está inadimplente por uma questão social. O país está atravessando uma questão de pandemia e que ele não tem condições de pagar naquele momento. Então, eu acho que esse é o ponto principal. A negociação, eu acho que é sempre um melhor caminho, né? Uma boa conversa, a gente chega a um denominador comum. Até porque quando você ajuiza uma ação, né, e o condomínio, como eu já falei, ele é obrigado em determinado momento, por questões da convenção, você ajuizar essa ação, é porque o síndico tem 5 anos para cobrar. Se ele não cobrar, ele corre o risco de caducar essa dívida, de ser cobrado sobre isso. O condomínio não tem como fugir, mas quando você demonstra para o juízo de que você, olha, eu tinha interesse, vinha honrando todos os meus compromissos, só que aconteceu isso, eu perdi renda. Então, facilita de um possível acordo lá na frente. O que eu procuro orientar que nesse momento, eu acho que um acordo extrajudicial, ele é mais vantajoso para as duas partes. Porque quando a gente vai para o acordo judicial, obrigatoriamente a pessoa que está sendo cobrada, ela já tem um custo maior, que é o custo dos honorários do advogado, da parte dele e do condomínio, que ele vai perder. Então, ele vai ter que pagar os honorários do advogado dele, mais do condomínio, mais as custas judiciais, que acaba sendo cobrado também. Então, primeiro momento, olha, eu não consigo pagar agora, mas eu consigo pagar, sei lá, metade agora e a outra metade eu vou pagando lá para frente. Eu acho que sempre existe a solução para um problema.
Okay.
Não havendo, não tem outro jeito. Agora, um ponto principal para os síndicos é jamais exponha esse condomínio. Ele não pode ser exposto de forma alguma dentro do condomínio de que ele está inadimplente.
Nem conta para a vizinha do 201, do 301,
nada,
do 401,
nada.
Porque ela vai espalhar para todo mundo.
Esse é o tipo de informação que os síndicos têm que ter muito cuidado, e administradores. Essa informação tem que ficar restrita aos síndicos e conselheiros e à administração.
Okay.
Porque em caso a pessoa seja exposta a essa informação, ela pode entrar com uma ação de dano moral contra o condomínio, né?
Por tá causa
de uma exposição de um momento que ele não está podendo honrar com seus compromissos.
André, muito obrigada, uma boa tarde para você, obrigada pelos esclarecimentos, que a gente consiga passar por isso o mais rápido possível e vamos lá, né? Até uma próxima oportunidade para a gente falar do segundo momento que vai ser pós-pandemia.
Sem dúvida, te agradeço, muito obrigado e estou à disposição para qualquer outra dúvida, é só me ligar, que a gente tenta esclarecer na medida do possível.
Tá certo, bom? André. Obrigada.
Obrigado, uma boa tarde.
Uma boa tarde. A gente conversou com o consultor financeiro André Aragão, falando pra gente aí um pouquinho, né, da nossa vida nos nossos condomínios, com as nossas dívidas de condomínio, né, durante essa pandemia. A gente volta já aqui no Tarde Nacional.